portal audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Sejam bem-vindos, amigos da Audioativo, para 2020, e o mercado segue agitado nos times cariocas. O Fogão foi a equipe que mais movimentou e a gente vai começar com eles aqui na Audioativo 2020 com vocês no programa Pontapé Inicial. O Fogão se reforçou em diversos setores. Sendo agora um clube empresa, a equipe está realmente empenhada em conseguir bons valores e de preferência jovens. Nesse sentido, o único que se destaca na questão da idade, sendo um pouco mais experiente, é o lateral esquerdo Guilherme Santos, que chega da Tombense, sendo que passou emprestado em 2019 pela equipe do Paraná, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Outro que chega por empréstimo também da Tombense, vindo do Paraná, é o Luiz Otávio, volante de 22 anos, que disputou 45 jogos. Já para a zaga, temos João Renato, que chega também de empréstimo do Vitória. Esse já tem 25 anos, é um jogador muito bom na bola aérea e com uma boa impulsão. É um zagueirão de 25 anos chegando para assumir o posto de xerife no Botafogo. Para o meio, a gente tem Thiaguinho, volante de 22 anos, com passagens pelo Corinthians, pertence ainda ao Corinthians, na verdade. E também Bruno Nazário, jogador que disputou o último Campeonato Brasileiro e foi campeão da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Ele chega por empréstimo do Hoffenheim da Alemanha. É um jogador de 24 anos, surgiu no Figueirense e quando foi para o Hoffenheim ficou conhecido como Novo Firmino. Acabou não conseguindo cavar seu espaço lá, mas vem para o Botafogo buscando, quem sabe, ver dias melhores. E já para o ataque a gente tem o peruano Lecaros, de 20 anos. É um jogador muito habilidoso, é rápido, forte no 1 contra 1. Porém, um pouco baixinho, 1,69 apenas, que não é tão fazedor de gols. A gente também tem o artilheiro Pedro Raul, que passou 2019 emprestado pelo Vitória Guimarães ao Atlético Goianiense e se destacou sobretudo nas últimas rodadas. Nos últimos 8 jogos, o atacante fez 5 gols, mas no total ele participou de 47 jogos e fez 14 gols. E fechando o Botafogo, as contratações que o Botafogo já realizou, a gente tem o Frederico, um jogador lateral direito uruguaio de 23 anos, que assinou por 2 anos com a equipe e, quem sabe, possa fazer sucesso é a camisa do Botafogo, é jovem ainda, assim como quase todos, né? Com exceção do Guilherme Santos, que é um jogador que já passou por muitos clubes. O Frederico, que é mais fácil de falar, disputou 31 jogos na última temporada pelo Montevideo Wanderers e fez apenas um gol. Já falando das saídas, o Botafogo movimentou também bastante o mercado, com a série de Gabriel, que estava apenas por empréstimo, e o Atlético Mineiro quis sua volta. Diego Souza, o atacante já consagrado, que estava no Botafogo. O jovem Rickson saiu por empréstimo. Rodrigo Pimpão, atacante também conhecido da torcida carioca. Léo Valência. Além deles, temos também muitos outros nomes, como Arnaldo, Yuri, Jean, Renan Gorni, Alan Santos, Gilson, Vitor Lindenberg e o atacante que esteve em 2019 emprestado ao Cruzeiro, o Ezequiel. Mas aí, Pedro, o que você acha dessas vindas, dessas partidas e quem ainda pode chegar e quem ainda pode sair do Botafogo?
Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvinte. Bom, a saída de jogadores como Diego Souza, o Pimpão e o Valência do Botafogo indica realmente uma tentativa de redução da folha salarial. Segundo o ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, a meta do Botafogo nesse momento é baixar a folha salarial de 3 milhões para apenas 1 milhão. Para se ter uma ideia, o Vitinho, jogador do Flamengo, ganha um salário de 1 milhão. Então o elenco inteiro do Botafogo ganharia o mesmo que o Vitinho. Então eu acredito que se realmente for essa a meta, ela ainda não foi alcançada. Então o Botafogo pode se desfazer de ainda mais jogadores. E aí jogadores com salário um pouco mais alto e que são pretendidos por outros clubes no mercado, como Gatito e João Paulo, podem também estar de saída. João Paulo já foi especulado, por exemplo, no Beşiktaş, Turquia. O Gatito por alguns clubes brasileiros, falou-se muito no Grêmio, mas o Grêmio já acertou a contratação do Vanderlei, do Santos, então acho que eles não devem mais ter interesse, mas pode ser que outros clubes façam proposta e o Botafogo se sinta obrigado a aceitar pelo momento financeiro que o clube vive. Em relação aos reforços, à exceção dos 3 últimos que você mencionou, o Pedro Raul, o Lecaros e o lateral uruguaio, todos os outros vêm por empréstimo. Então, mesmo eles sendo jogadores jovens, como vêm por empréstimo, isso não faz muita diferença, porque o Botafogo não vai conseguir ainda uma venda deles, não tem como desenvolver os jogadores, já que eles vêm para ficar apenas um ano. Por isso mesmo, os reforços que mais me empolgam são os de Lecaros e Pedro Raul, jogadores jovens que vêm em definitivo, Lecaros de graça, o Pedro Raul, os valores não foram divulgados, mas parece ter sido bem barato. Dessa forma, o Botafogo pode desenvolver esses jogadores e conseguir uma venda. E como eles vieram tão barato, qualquer venda é lucro. É, o caso do Lecaros, ele vem de graça, com salário baixíssimo e um contrato de apenas 2 anos. Então, não tem o menor risco, mesmo se ele não corresponder. O Botafogo não está gastando quase nada com esse jogador. E ele já chega com um valor de mercado de cerca de 1,5 milhão de reais. Então, se conseguir uma venda, já consegue lucrar. Agora, me preocupa um pouco que grande parte desses reforços que vieram da Série B não foram nem ao menos destaques da Série B. Foram jogadores razoáveis na Série B. É, o Guilherme Santos, lateral esquerdo, que foi revelado pelo Vasco e já teve passagem pelo Fluminense, que fez a última Série B pelo Paraná, esse sim, teve um bom desempenho. Agora, se a gente pegar os outros jogadores, bom, o Luiz Otávio, que jogou pelo Paraná, segundo o site SofaScore, teve uma nota média de apenas 6,75. Bruno Nazário e o Thiaguinho com notas também bem parecidas. Então, é um pouco preocupante, porque são apostas e o momento do Botafogo é de apostar, porque não tem uma situação financeira nada agradável, mas a verdade é que são jogadores que são realmente incógnitas e que não chegam com perspectivas tão empolgantes assim.
Gabriel, o Botafogo se reforçou bastante, mas na sua opinião, qual foi a grande contratação e também a grande venda do Botafogo, melhor, a grande partida, né? Porque ainda não houve uma grande venda da equipe do Botafogo. O Botafogo está lucrando mais nessa janela com a venda do Matheus Fernandes, que era do Botafogo, mas estava no Palmeiras e agora foi vendido para o Barcelona. Então, cara, na sua opinião, qual foi a grande chegada aí na equipe do Botafogo e qual ausência vai ser mais sentida?
Então, Carlos, no Botafogo a gente percebe que alguns medalhões saíram, como Diego Souza, o próprio zagueiro Gabriel, que eram bastante elogiados pela torcida por causa da sua experiência, né? Gabriel até teve um apelo da torcida alvinegra para que ele ficasse, só que infelizmente o Botafogo e o Atlético Mineiro não chegaram a um acordo, então ele volta para o Atlético Mineiro. E eu acho que essa saída foi a que mais vai ser sentida pelo time do Botafogo, já que ele era como um xerifão ali junto com o João Carlos na zaga, né? Então a gente pode ver aí, prestar bastante atenção no futuro da zaga do Botafogo. Agora, quando a gente vem ver as chegadas, a gente vê que chegaram muitos jogadores, só que se você for analisar, não tem nenhum nome de peso assim que você fala que esse é o cara. Mas como o Botafogo está nessa remodelação de gestão, né? Agora que é um clube empresa, eles estão tentando mais remodelar o elenco, deixar mais encorpado, então por isso que vem mais quantidade e menos qualidade, pode-se dizer assim. E um dessas chegadas aí é o atacante Alexander Lecaros, ele que tem 20 anos, é peruano, pode ser uma boa aposta aí no ataque do Alvinegro, né? Já que vem se cobrando muito um atacante aí no time carioca. E pode ser uma boa aposta, né? Atacante rápido, jovem. Pode ser que dê liga aí com esse novo time que vai ser formado, já que chegaram muitos jogadores. E pode dar uma liga nesse time e dar calda, hein? Acho que dá calda. Outro destaque que eu queria falar aqui é o meio-campo Bruno Nazário. Ele que jogava no Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, fez uma boa temporada, tem bons números, então eu acho que ele pode também ali ajudar o meio de campo, aproveitando que o Léo Valencia saiu, né, foi para o Colo-Colo, então ele pode ali dar uma reorganizada no meio campo do Botafogo.
Agora chegou a hora de falar do mais querido do Flamengo.
Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo.
E vamos começar com as entradas. começando de trás para frente, a gente tem o zagueirão Gustavo Henrique, um dos destaques da equipe de Sampaoli, do Santos do ano passado, de 26 anos, que também tinha traído para si interesse de times portugueses como o Sporting e o Benfica, porém preferiu vir para o Flamengo, já que seu contrato tinha terminado com a equipe praiana. No meio a gente tem Thiago Maia, de 22 anos, um volante que se destacou bastante também na equipe do Santos. Interessante como o Flamengo está sempre de olho em garotos revelados pelo Santos, né? Tanto o Gabigol, como agora o Thiago Maia, o Gustavo Henrique. O Thiago Maia é um jogador de 22 anos, que foi campeão olímpico em 2016 pela seleção brasileira. Chega do Lille por empréstimo, porém com a cláusula, né, de passe já fixada em 14 milhões, que foi o mesmo valor que o Lille pagou à época para o Santos, para contar com o jogador. Já falando de ataque, eu acho que os grandes nomes, né? Ou melhor, o grande nome do jovem do Campeonato Brasileiro, chegando o Michael, jogador de 23 anos, revelação do Campeonato de 2019, que chega do Goiás por 7,5 milhões de euros, um valor bastante substancial para um jogador que já não é tão jovem, né? O Flamengo, acho que acredito que não vá buscar revendê-lo, buscando lucro. É mais uma contratação para agora e para somar já com esse grupo que já é muito qualificado. Por ataque, a gente também tem Pedro Rocha, jogador de 25 anos, revelado pelo Grêmio, ou melhor, com passagem de destaque pelo Grêmio, na Libertadores 2017, e que também chega por empréstimo. A gente vê muitas contratações por empréstimo, independente do time, né, independente da situação financeira, tanto Botafogo como Flamengo, Fluminense, Vasco, contratando muitos jogadores por empréstimo, porém, tem uma cláusula fixada também no valor bem alto, que é 8 milhões de euros. E fechando aí as contratações do Flamengo, a gente tem o garoto Thiago, que chega com uma grande promessa, chega do Náutico, que não teve os valores revelados. O Flamengo pediu para os valores não serem revelados, porém, o Náutico, era sabido que o Náutico queria um valor superior a 3 milhões de euros. Então, é de se imaginar que o Flamengo tenha pago algo por aí nessa casa. E, a princípio, ele chega para complementar a equipe sub-20, que disputará o Carioca. Já falando de saídas, a gente tem, até esse momento, três principais saídas. O zagueiro Rodolfo, em fim de contrato, que vai para o clube que acabou de subir para a Série A, o Curitiba. O lateral, amado por uns, odiado por outros, Rodinei, emprestado ao Inter do novo técnico Rodê, que fica até o fim do ano, até fim de 2020, dezembro de 2020. E o atacante Renier está em vias de sair para o Real Madrid, só depende da oficialização por parte dos Galácticos, que pagariam 30 milhões de euros pela promessa do Flamengo. O Flamengo, contudo, só era dono de 80%, mas mesmo assim, ganhar um valor bastante substancial aí, e nunca é ruim, né? Vai ganhar um bom dinheiro. E eu quero a sua opinião, o Gabriel. O que você acha aí, primeiro falando das vendas, cara, da venda, melhor dizendo, do garoto Renier, você acha que vai fazer falta para a equipe do Flamengo?
Então, eu não acho que a saída do Renier deve causar um impacto grande no elenco do Flamengo, visto que o elenco é bem encorpado, agora com essas novas contratações, até mesmo o time reserva já está mais encorpado, com muita qualidade, coisa que não tinha no ano passado, né? O time reserva tinha uma grande diferença técnica em relação ao time titular, e eu acho que essa negociação é melhor para o próprio jogador, para o próprio Renier, que vai poder buscar novas oportunidades lá na Europa, vai ter mais chances, já agora vai estar no Real Madrid, um gigante lá, junto com o Vinícius Júnior, junto com o Rodrigo. Então, ele pode alavancar a carreira dele de uma forma impensável assim no Real Madrid. E a falta dele no Flamengo, acho que vai ser suprida pelas essas novas contratações, até porque ele jogava mais ali no ataque, às vezes no meio de campo, e agora com o Michael, com Pedro Rocha, com Pedro. Então, tem várias peças novas que podem ser colocadas no lugar dele. Além de que o Michael, o Pedro e o Pedro Rocha, eles têm mais experiência do que o próprio Renier, né? Que tem apenas 17 anos, vai sair aí do Flamengo para o Real Madrid quando completar 18 anos, né? Então, eu acho que o Flamengo está bem formado ali no esquema tático, né, sem o Renier e com essas novas contratações. Um adendo aqui que eu queria fazer é para a contratação do atacante Thiago, né, que veio do Náutico, que tem apenas 18 anos, ele que deve aí jogar o Campeonato Carioca junto com esse time de base que vai jogar agora, né, no primeiro turno. É um jogador bem veloz, finaliza bem, então é um bom atleta para se ficar de olho assim, que talvez ele pinte ali no banco de reserva, né? quando o time estiver precisando, quando tiver o time titular jogando, ele pode pintar ali no banco de reserva, caso atue da forma que ele vem atuando no Náutico, né? E outra contratação, assim, espetacular do time do Flamengo, pra mim, é o zagueiro Gustavo Henrique, que vem pra disputar vaga com Pablo Mari e Rodrigo Caio. Eu não aposto que ele já vai segurar banco a temporada inteira. Eu acho que ele vai disputar vaga porque ele fez um campeonato fez um campeonato muito constante, né, pelo Santos, ficou em segundo lugar, né, foi ali um dos pilares da equipe, então ele vai chegar para fazer aquele jogo duro com o Pablo Mari e o Rodrigo Caio, e quem ganha com isso é o próprio time do Flamengo, né, aquela dor de cabeça boa pro técnico, aquela dor de cabeça que o Mister, né, vai gostar, porque ele vai poder brincar ali com as peças que ele vai ter no campo, mas sem perder nenhuma qualidade técnica, eu diria, porque Pablo Mari, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, para mim, estão ali no mesmo patamar, eles jogam consciente, sabem jogar com a bola no pé, são bons na bola aérea, então acho que é aquela dor de cabeça boa pro Mister.
Pedro, para você, cara, Michael vai render aquilo que era esperado, né? Equipe que propõe mais o jogo do que o Goiás, equipe que não joga tanto a partir de trás e que vai ter menos espaço para jogar do que ele estava acostumado no Goiás, quando ele pegava a bola no campo de defesa e tinha que partir o campo quase todo, né? O campo agora vai ser menor para ele jogar. Você acha que ele vai render? E além dele, quem você acha que vai conseguir destacar desse pacotão do Flamengo até agora?
Bom, Carlos, acho que o Michael é o reforço mais arriscado do Flamengo. Pelo valor muito alto, um jogador que só teve uma temporada de destaque na carreira até agora. Então, é um reforço arriscado. O Flamengo está acreditando que ele vai repetir o desempenho que teve pelo Goiás e quem sabe até evoluir. E acredito que pelo trabalho que o Flamengo tem feito desde o ano passado, que esse reforço foi muito bem pesquisado e passou pela análise de muita gente, inclusive do próprio Jorge Jesus. Então eu acredito que realmente deve render, porque o Flamengo e essa gestão muito boa que eles têm feito, dificilmente eles pagariam um valor tão alto em um jogador sem ter a certeza de que ele vai ter um ótimo rendimento. Para o Michael vai ser ótimo e para o Flamengo. O André Hernan, jornalista do Sport TV, destacou que a escolha pelo Flamengo se deu justamente ao fato de que ele vai chegar com muito menos pressão do que se ele fosse pro Corinthians, por exemplo. Porque o Flamengo, que vive um ótimo momento, e o Michael chega com status de reserva, vai ganhar chance aos poucos, e mesmo se terminar a temporada sem jogar tão bem, ele não tem uma pressão tão grande, não chega como craque, e o Flamengo vai ter toda a paciência. Já no Corinthians ele chegaria com status de craque do time, a torcida esperando muito dele, e aí se ele não correspondesse, poderia acabar com o mercado dele, porque os outros times veriam com maus olhos um jogador que foi titular e não correspondeu em uma grande equipe. Agora, as contratações do Flamengo dispensam comentários, o Flamengo foi muito seguro, tirando o Michael, contratações de pouquíssimo risco. Gustavo Henrique chega de graça, em fim de contrato, já chega com valor de mercado, segundo o Transfer Market, de 3 milhões de euros, então, se o Flamengo vendesse ele no momento, já teria um bom lucro, provavelmente. E é um jogador com características extremamente parecidas às do Pablo Mari. Então, vai brigar a posição aí com o zagueiro espanhol. E é um jogador que fez um último campeonato brasileiro muito bom. O Thiago Maia também é um jogador brilhante. Teve uma ótima passagem pelo Santos no início da carreira. E não tem risco porque ele chega emprestado com um valor de compra fixado. Se ele render, o Flamengo pode pagar esse valor, que é altíssimo. E se ele não render tanto, o Flamengo não paga o valor e pensa em outro reforço para o ano seguinte. O Pedro Rocha é a mesma coisa, também chega emprestado com valor fixado. E é um jogador também com características muito semelhantes às do Bruno Henrique. Inclusive, o momento em que o Pedro Rocha mais rendeu na carreira, que foi na Copa do Brasil do Grêmio em 2016, ele atuava numa posição muito parecida com a que o Bruno Henrique tem atuado agora no Flamengo. Um segundo atacante caindo mais pelo lado esquerdo. Ele formava uma dupla de ataque no Grêmio com o Luan. Na final da Copa do Brasil, no primeiro jogo, o Pedro Rocha fez 2 gols. Acabou que no finalzinho foi expulso, mas o Grêmio se sagrou campeão. E o Pedro foi eleito o melhor jogador da final. O Pedro, do Fluminense, agora já está praticamente confirmado no Flamengo também. Já até desembarcou no aeroporto aqui no Rio. E chega emprestado pela Fiorentina. E é outro jogador que teve uma passagem muito boa pelo Campeonato Brasileiro. E acho que uma contratação de pouquíssimo risco. E o Flamengo acho que ainda deve fazer algumas contratações, principalmente um lateral direito, já que o Rodinei saiu e deixou ali um buraco no elenco. e também de mais um centroavante, que o plano A, B e C é o Gabigol. O Flamengo segue negociando pelo grande ídolo do ano passado, mas se não conseguir fechar com o Gabigol, imagino que traga outro nome para disputar a posição aí com o Pedro.
Agora chegou na hora de falar da equipe do Tricolor das Laranjeiras, hora de falar do Fluminense. Até agora tem se reforçado bastante também, porém tem priorizado a manutenção de jogadores que já estavam no elenco na temporada passada, né? A gente viu o Digão, que fechou a sua volta, né? Pela terceira vez, ou melhor, quarta vez que ele vai vestir a camisa da equipe, assinando um contrato, pois ele rescindiu seu contrato com a equipe do Cruzeiro na noite de quarta-feira. E além do zagueirão Digão, revelado em Laranjeiras, a gente tem também a manutenção do Gilberto, lateral direito de 26 anos, revelado pela equipe do Botafogo, que também passou pelo Vasco, chega por R$360 mil apenas, um valor bastante pequeno, até diferente, né? Ele que tá um jogador que era vinculado à Fiorentina da Itália. E além desses dois, a gente também tem a manutenção do Nino, zagueirão, que custou 5 milhões, comprado definitivo, porém o Fluminense vai pagar apenas 2. Os outros 3 vêm de um crédito que a equipe já tinha com o Corinthians, devido à negociação pelo meio-campo equatoriano Sornosa. Então o Fluminense comprou 60% do zagueirão Nino, que está agora com a seleção olímpica, e que é uma jovem promessa aí, que tem tudo para fazer um bom ano de 2020. Também lateral, a gente tem o Egídio, 33 anos, que rescindiu com o Cruzeiro e assinou por um ano apenas com a equipe do Fluminense. Pode buscar a titularidade ali com o Ourinho e com o Mascarenhas, se permanecer na equipe, o jovem das Laranjeiras. É um jogador mais experiente, vitorioso, que passou por grandes equipes, acostumado a jogar grandes competições, quem sabe pode dar uma experiência maior essa equipe. Pro meio a gente tem os dois volantes, Henrique e Hudson, que vão reeditar uma parceria que fizeram em 2010 com a camisa do Cruzeiro. Ambos chegam por empréstimo, Hudson por um ano e o Henrique por dois. Dois jogadores já bastante experiência, Henrique com 34 e Hudson com 31 anos. Também no meio temos Iago Felipe, garoto de 24 anos, que chega por empréstimo do Vitória, após passar um bom ano de 2019 no Goiás. E também meio-campista, né? Meio-campista, mas podendo jogar de atacante, é o Caio Paulista, que jogou na equipe do Avaí no ano passado, a equipe do Avaí que foi rebaixada sem relutar muito, né? E é um jogador de 21 anos que tem passagem por Xerém, é um jogador que já jogou no Fluminense, defendeu as cores na base, mas que pertence ao Tombense. Outro jogador que permaneceu, esqueci de falar, foi o Yuri. Mais um jogador, é o quarto jogador que tem o seu contrato renovado aí para essa temporada, que rescindiu. É até uma negociação curiosa, né? Porque ele tinha contrato com o Santos, mas ele preferiu rescindir, vir para o Fluminense, e mesmo assim o Santos vai manter percentual na sua venda, caso o Fluminense consiga realizá-la. E seu contrato é 2022, tem 3 anos de contrato, e quem sabe posso destacar nesse ano de 2020. Para o ataque, a gente tem Felipe Cardoso, de 21 anos, chega por empréstimo do Santos, ele foi comprado da Portuguesa, acabou não tendo tanto espaço com o Sampaoli, disputou 18 jogos apenas na temporada passada pelo Ceará, onde esteve por empréstimo, e fez 2 gols apenas. E também temos o ponto direito peruano, Fernando Pacheco, de 20 anos, promessa que deixou o Sport em Cristal, pode destacar, sendo um dos melhores jogadores da equipe. E ele chega para talvez fazer aquela função que era do Yoni Gonzalez, né? De jogador gringo que chama o jogo para si, que corre, que dribla. Um jogador que parece ser muito voluntarioso, e quando ele chegar do pré-olímpico, é a competição que ele defende as cores do Peru com a camisa 10, talvez ele possa ser muito útil para a equipe do Odair Helman. E agora falando das saídas da equipe do Fluminense, também foram muitas, né? O Digão, que saiu, mas já voltou. Caio Henrique saiu, que se destacou, na minha opinião, foi o melhor jogador em 2019 da equipe. O Alan, que terminou o empréstimo do Liverpool e agora já assinou com o Atlético Mineiro. João Pedro, que saiu para o Watford por um valor bem baixo. No total, 40 milhões apenas de reais que a equipe vai conseguir com ele. Temos também o meio-campo, que foi muito importante, Daniel, que era o motorzinho na temporada passada. E o atacante Yoni Gonzalez, né, que termina o seu contrato, assinou apenas por um ano e não renovou, e já está certo no Benfica, um jogador que já assinou, já até postou foto no Instagram e tudo, com a camisa nova equipe. Além desses saídas, temos também jogadores que não se destacaram tanto, né, mas vale a pena citar aqui o Caio, o Zé Ricardo, que saem por empréstimo, 2 promessas de Xerém, o Wellington Nen, também de Xerém, o Lucão, a Genoa, Ayrton, Brenner, e Guilherme, que além do Evandro, que acredito que não deixaram tanta saudade. Mas pra você, Gabriel, quem vai deixar saudades aí dessa saída? Quem vai deixar mais saudades? Caio Henrique, Alan ou Daniel? Qual desses 3, cara?
Então, desses três que você me falou, eu acho que a torcida do Tricolor e o próprio time vai sentir mais falta ali do volante Alan, que foi pro Atlético Mineiro, né? Ele que era um volante que jogava bem com a bola no pé, saía bem com a bola, já era rodado, né? Já tinha jogado no Liverpool, veio pro Tricolor. Aí teve essa novela entre o Fluminense, o próprio Alan e o Galo, que o Alan disse que queria ficar, só que ele acabou que não queria. E no final de tudo ele foi parar no Atlético Mineiro, e quem saiu perdendo foi a torcida do Tricolor, né? Que perdeu um jogador de qualidade. Juntamente com o Daniel, diversas outras peças, como Caio Henrique, Ione Gonzalez, João Pedro, são diversas peças que funcionavam ali no time do Fluminense, né? O Ione Gonzalez e o João Pedro ali dando liga no ataque, sempre com a velocidade deles, que não vão ter mais. O Caio Henrique, ótimo lateral esquerdo, fazia funções ali no meio de campo, foi pro concorrente, né? Foi pro Grêmio. Então acho que o Fluminense também não se deu muito bem nesse negócio, já que eles podem jogar contra, e o Caio Henrique é um ótimo lateral, então pode dar trabalho pro Tricolor. Tem a famosa lei do ex, não sei, vai que acontece, né? Às vezes o lateral faz gol. Além de tudo, o Fluminense apostou muito nas suas contratações. Na minha opinião, Michel Araújo, ótima contratação, meio atacante do Racing, veio aí para suprir essa carência que vai existir na próxima temporada ali no ataque do Fluminense. Ele que chegou com o status de craque no time, juntamente ao Caio Paulista e Felipe Cardoso, que chegaram, mas com status de aposta. Eles que não fizeram muitos gols, né? Caio Paulista não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência em toda a temporada, em todo o Campeonato Brasileiro de 2019. Mas com esse status de apostas, eles podem chegar e podem dar certo. E o Fluminense tem tudo aí para conseguir fazer um ótimo campeonato. Não, na minha opinião, não deve disputar vaga na Libertadores. Para mim, ele deve ficar ali naquela zona da Sul-Americana, entre os 10, talvez. Porque o time do Fluminense não está muito encorpado. As saídas enfraqueceram bastante o elenco. Porém, as chegadas também podem dar uma encorpada no elenco. O próprio técnico Odair Helman, bem experiente, trouxe aí o Internacional até as quartas de final da Libertadores. É o Hudson, volante do São Paulo, Egídio, Henrique, eles que eram ali do rebaixado Cruzeiro, né? Mas o Egídio não se pode deixar de dar atenção, ele que jogava naquele time do Palmeiras, naquele ótimo time do Palmeiras. Então, são contratações ali que vêm para suprir aquela falta dos jogadores que saíram. Por exemplo, Hudson, Henrique, eles que chegam ali para o meio de campo, podem se dar muito bem ali na vaga do próprio Alan, na vaga do Danielzinho, né? Então, o Fluminense é aquilo. Todo ano tem aquela troca de elenco, né? Parece que troca de pele, que sai uma barca do time e chega outra. Então, todo ano o Fluminense vem se renovando. Então vamos ver o que a gente vai assistir do time Tricolor na temporada de 2020.
Pedro, o presidente Mário Bittencourt prometeu um time competitivo esse ano e melhor do que o time das Laranjeiras vinha tendo nos últimos anos, né? Um plantel um pouco melhor do que os plantéis que tivemos até agora. Para você, ele vai conseguir realizar essa promessa que ele fez, cara, com essas contratações de Egídio, Nino, Henrique, Hudson, Iago Felipe, Pacheco? Você acha que eles representam uma melhora em comparação ao time da temporada passada? Ou não, tá no mesmo patamar? Ou tá na prateleira até inferior?
Bom, Carlos, eu vou te responder bem na lata aqui sobre o Fluminense. O time não caminha para ser melhor do que o do ano passado. Eu acho que chega um reforço interessante. Esses jogadores experientes, o Egídio, o Hudson, o Henrique, chegam com status de titular. São jogadores que acho que ainda podem render, apesar de já caminharem para o final da carreira. Mas se você comparar com os jogadores que eles estão substituindo, não mostram nenhum tipo de evolução. Sai o Caio Henrique, um jogador brilhante e que deve reforçar o Grêmio para essa temporada. E aí chega o Egídio. Sai o Alan e o Daniel do meio e chega o Henrique e o Hudson. O Alan e o Daniel vinham jogando muito bem. Eram muito dinâmicos, até por serem jogadores jovens. Não acredito que o Henrique e o Hudson sejam jogadores melhores do que esses dois que já estavam por lá. O Nino, para mim, é o grande reforço do Fluminense. A permanência do Nino, agora em definitivo, é um jogador que acho que ainda pode ser vendido por um valor muito maior do que o Fluminense pagou. Acho que é um jogador com perspectiva de, quem sabe, ser vendido para um clube mediano da Europa. Um jogador muito interessante. E em relação a esses jogadores que chegam para o setor ofensivo, eu também não acredito que vão melhorar muito o time do Fluminense. Acho que nenhum deles chega com uma perspectiva de atuar no nível que o Ione vem atuando, por exemplo. É, o Iago Felipe, que disputou a última temporada pelo Goiás, meio atacante. No Brasileirão, 2019, jogou 30 jogos, fez 2 gols e 2 assistências. Segundo o SofaScore, teve uma nota média de 6,66. Caio Paulista, atacante de lado, jogou a última temporada pelo Avaí. Ele teve 26 jogos na última temporada, nenhum gol, nenhuma assistência, uma nota média de 6,84. Esses dois chegam por empréstimo. É, o Fernando Pacheco, esse sim, que foi comprado por um valor de 2 milhões e 800 mil, um valor até bem baixo, tem apenas 20 anos, então acho que é um reforço interessante, porque ainda pode se desenvolver muito. Mas também acho que não chega como craque, com nenhuma perspectiva de realmente colocar a camisa e carregar esse time do Fluminense. Porque na última temporada, pelo Campeonato Peruano, jogou 26 jogos, fez 2 gols, deu 2 assistências, com uma nota média de 6,62, também segundo o SofaScore. E o Felipe Cardoso, você já destacou os números, jogador que fez a última temporada pelo Ceará, e também não são números muito animadores. São jogadores que, se estivessem chegando para apenas compor o elenco, acho que poderiam ser interessantes. Se chegam com perspectiva de serem titulares, eu não fico muito animado, não. E aí, então, como é que o Fluminense pode evoluir, já que os reforços não são tão animadores? Acho que acredita muito num bom trabalho do Odair Helma, um técnico novo, e o Fluminense está apostando que possa melhorar essa equipe. Mas ele não vai ter um time melhor do que o do ano passado, por enquanto. O Fluminense pode trazer mais algum reforço interessante, que mude minha opinião, mas hoje eu não avalio que o time do Fluminense é melhor do que o da temporada passada. Pode fazer uma temporada melhor, deve fazer uma temporada melhor, mas isso se o técnico conseguir encaixar essa equipe. Não acredito muito que sejam jogadores individualmente que tenham evoluído em relação aos da temporada passada.
Momento agora de falar da equipe do Cruz de Malta, o Vasco da Gama, que até agora só realizou apenas uma contratação. O atacante, 31 anos, colombiano Cano, Germán Cano, que marcou 35 gols em 39 jogos, sendo o capitão e o artilheiro do colombiano pela sua equipe. Ele chega após um fim de contrato com o Medellín da Colômbia, mas se destacou muito. É interessante porque a equipe não renovou com ele, talvez o interesse de não renovar tenha partido dele. E agora falando das saídas, né, o Vasco também teve algumas saídas. A gente começa com o Rossi, atacante, né, começando agora da frente para trás. O Rossi, atacante, se destacou em 2019, foi importante, porém não renovou. Até rescindiu seu contrato com a equipe chinesa, japonesa, que detinha os seus direitos, mas pediu um valor muito alto para o presidente do Vasco e já saiu, deixou a equipe. O atacante Cleiton também foi embora. Campo Marquinho, também meio campo Felipe Bastos, atacante Caio Monteiro. Bruno Cozendei, Richard, que já voltou para o Corinthians, até jogou uma partida aí da pré-temporada contra o New York City, na Florida Cup. O lateral Cáceres, lateral Paraguai, que volta ao seu Portenho, estava apenas emprestado ao Vasco. A gente também tem a saída do lateral Danilo Barcelos. E além dele, a saída do zagueirão, que também passou pelo Sport, né, o Henriques, que tinha contrato até o fim do ano. E a diretoria e o jogador chegaram ao termo de não renovar e deixar o jogador buscar outros ares, né? Um novo clube para ele. E Pedro, eu quero saber de você, cara. Germán Cano, além dele, quem deve chegar aí no Vasco e quais posições deveriam ser reforçadas?
Olha, Carlos, o Germán Cano é realmente um reforço interessantíssimo. Esse número de gols que você mencionou, independente de qual campeonato, e a gente tá falando do campeonato colombiano, que não é tão fraco assim. A Colômbia tem certa tradição no futebol. Então, esses números aí são muito animadores. No mínimo, é um cara que sabe fazer gol, né? Pode não ser um primor técnico, mas esses números aí indicam um artilheiro nato. Então, chega pra realmente ocupar a posição de 9 ali do Vasco. E acho que vai formar um ataque muito interessante com o Marrone e o Thales Magno, né? Tendo o Pikachu, que pode atuar pela ponta, pode atuar pela lateral. E quais setores ainda precisam ser reforçados? Bom, eu acho que o Vasco até tem um elenco equilibrado. Se você pegar ali, tem jogadores para todas as posições, não tem um setor que esteja faltando jogador, que não tem elenco suficiente. Porém, todos os setores, tirando o de ataque que eu mencionei, podem ser melhores do que são. O Vasco deve buscar jogadores que realmente melhorem o time. Acho que o Vasco não está em um momento de buscar jogadores apenas razoáveis, que cheguem apenas para compor o elenco, porque elenco já tem. Tem que buscar jogadores que elevem o patamar desse time. É, e aí eu acho que em qualquer setor o reforço seria interessante. Talvez principalmente ali no meio campo, chegasse um volante acima da média. O Vasco também ainda não tem certeza sobre a permanência do Fred Guarín, o meio campo que chegou no final da última temporada, a pedido do Luxemburgo. Correspondeu às expectativas. A ideia do Vasco é conseguir uma renovação de contrato dele, mas até agora nada definido, e especulou-se até que o Luxemburgo gostaria de levar ele para o Palmeiras. Vamos ver no que isso dá. E acho que seria realmente uma renovação interessante. Mas é isso, o Vasco precisa de reforços que melhorem o status da equipe, que a gente possa falar realmente, ah, esse Vasco está melhor do que o do ano passado. Não de reforços que só cheguem por chegar, acho que não precisa de desespero, ainda mais pelo momento financeiro que vive. É, nesse momento, o importante para o Vasco é qualidade, não quantidade.
Gabriel, dado esse mercado um pouco parado da equipe Cruz Maltina até agora, você acredita que o principal nome, falando em contratações, né, tanto entrada quanto saída, é mesmo a vinda do treinador que passou pelo arquirrival no ano passado, Abel Braga, um treinador já identificado com os clubes cariocas? Você acha que ele é o homem certo para conduzir o Vasco em 2020 e continuar esse trabalho do Luxemburgo, que não era excelente, mas era de razoável para bom?
Então, Abel Braga, ele chega em baixa no Vasco, né? Não foi um treinador requisitado pelos torcedores que assistiram Vanderlei Luxemburgo fazer um bom trabalho, né? É, dar uma arrancada com o time do Vasco. O Vasco terminou um ano no bom humor, né? Com quebra de recorde de sócios. Então, eles esperavam uma notícia boa, uma renovação do Vanderlei, né? Só que, felizmente, Vanderlei Luxemburgo fechou com o Palmeiras e o Vasco fechou com o Abel Braga. Abel Braga, ele é um bom técnico, ele tem uma boa história, é muito rodado, já tem, pô, títulos de Mundial. Então, é um técnico com muita história. Só que é inegável que, nos últimos anos, ele vem com um trabalho que não está sendo aquele trabalho que ele fazia antigamente, né? Tinha um ótimo elenco com o Flamengo, mas ele não fez um bom trabalho. No Cruzeiro, mesmo com aquela toda confusão que tinha envolvendo a diretoria, o setor administrativo do Cruzeiro, ele também não fez um bom trabalho, mas a culpa não foi só dele, do Cruzeiro ter sido rebaixado. Ele só foi fazer o trabalho dele. Acredito eu que não era para ele ter aceitado esse trabalho, já que era um trabalho com muita pressão, assim como era no Flamengo. E agora ele chega no Vasco em baixa, porém com a chance de dar a volta por cima. Com o elenco do Vasco, que agora não tá com o mesmo que era no passado, né? Que saíram diversos jogadores, não consigo contar nos dedos quantos jogadores saíram, mas quantos jogadores chegaram eu consigo contar nos dedos de uma mão, que foi um jogador, Germán Cano, o atacante aí, né, argentino, que chega aí com o status de salvador da pátria pro Vasco, né? Ali no ataque, os torcedores que sempre pedem um atacante de nome, um atacante de peso. Ele que foi artilheiro aí, vice-artilheiro da América. Então, é um nome de peso, não é muito conhecido, mas também não é uma aposta. Ele chega já consolidado no Vasco, então, depois de Max Lopes, depois de Ribamar, o Vasco agora consegue contar com um atacante que deve ser regular, deve fazer os gols, né? Então, Abel Braga vai ter uma boa opção no ataque vascaíno. Já em relação às saídas do time, acho que o Rossi, né, foi uma grande perda para o time vascaíno, porque ele era um atacante bem rápido, jogava ali pelas pontas do campo, né? Então ele infiltrava, recebia passes, finalizava muito bem. Então acho que é uma perda importante para o time do Vasco, o Rossi, que recentemente fechou com o Bahia, né? Tricolor baiano. E além disso, é um jogador que não era muito querido aí pelos torcedores vascaínos, o Danilo Barcelos, lateral, que fez gol de título lá no estadual do começo do ano de 2019, que foi pro rival Botafogo, né? Era uma boa peça ali na lateral do Vasco, não era muito querido, mas às vezes ele dava conta do recado. Agora vamos ver como que ele vai sair no Botafogo. E novamente, será que vai ter lei do ex no campeonato estadual, Carlos?
É isso, galera. Chegamos ao final do nosso primeiro pontapé inicial de 2020, fazendo um levantamento aí de todas as transferências que ocorreram até agora. Queria fazer um agradecimento especial ao Pedro Werneck e ao Gabriel Nascimento, que nos ajudaram aí a contar para o nosso ouvinte quais foram os nomes que chegaram, quais foram os nomes que partiram, quem deveria chegar, quem deveria partir. E queria agradecer a todo mundo que ouviu e deixar um recado aqui. Domingo tem jogo aqui na Audioativo, Vasco e Bangu, São Januário, 16h. Sintoniza lá e fica com a gente, que esse jogo tem tudo para ser uma bela partida, a primeira partida de uma equipe grande aqui com a gente na Audioativo, no Carioca 2020. Abraço e até lá, e até domingo. Valeu!
Portal Audioativo, a nova dimensão das ideias.